Agora são 10 horas e 12 minutos. O nosso assunto agora também é mobilidade urbana. Mas vamos conversar também sobre cidades inteligentes. Meu convidado aqui, quem está aqui comigo, é Alexandro Montanha. O Alexandro Montanha, que tem aí uma larga experiência e trabalho em relação à mobilidade urbana, e que já desenvolve uma série de projetos e pesquisas em relação a isso, ele é o atual presidente do Conselho das Cidades Inteligentes da Associação Brasileira de IoT, a BINC, e é membro do Conselho de Internet das Coisas, da Intel. E é sobre esse tema de mobilidade, inclusive ele tem CEO, trabalha com empresas, com IoT, e sobre a questão de mobilidade urbana, nosso primeiro tema. Antes de mais nada, Alexandro, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim é sempre uma satisfação participar desse programa e compartilhar o conhecimento e as experiências que a gente tem tido por aí.
A satisfação é nossa. Antes de continuar a conversa com você, vou convidar os nossos ouvintes, internautas, a acessarem também essa conversa nas nossas plataformas, tanto no twitter.com/CBN Maringá, facebook.com/rádio CBN, CBN Maringá, e também pelo YouTube, nossa plataforma no YouTube da CBN Maringá. Alexandre, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: a gente percebeu que na pandemia, a internet, o mundo, né, as coisas ligadas à internet, à inteligência artificial, entrou mais na vida das pessoas. Na mobilidade urbana, agora que a gente está voltando, né, aquela fase de reclusão da pandemia, eu tenho percebido isso. Você anda na cidade, cara, é muito carro. É muito carro. Tem hora que você fica e fala, pô, mas de onde apareceu tanto carro assim, né? Quem via o ano passado, o movimento nas cidades não era tanto. E isso ocasiona uma série de problemas para as pessoas. Quer dizer, as pessoas ficam naquela situação, pô, a gente vai conviver com isso até quando? Tem solução para isso? A mobilidade urbana, do jeito que ela está, tem que mudar. Todo mundo sabe. Qual a solução que você pensa em tecnologia?
Resolver 100% do problema é um trabalho árduo para quem está sentado nessa cadeira. É um milagre, né? Para ser sentado nessa cadeira, porque não existe como você colocar, é fisicamente impossível você colocar mais carros do que o que existe de espaço disponível nas vias. E o que a gente tem observado agora é que as pessoas começaram a sair da reclusão, né, Gilson? Tanto tempo dentro do apartamento, dentro de casa, a hora que tem um espacinho para dar uma volta aí no centro da cidade, levar a família para passear, isso tudo é um recomeço. Então a gente tem e outra, né? Nos acostumamos por um período aí com esse movimento baixo nas vias, as escolas, faculdades aí com tudo em home office. Então, o deslocamento das pessoas estava muito mais facilitado. Nós esquecemos, na verdade, dos problemas que a gente já enfrentava e agora pode potencializar, porque existem demandas reprimidas que agora cresceram e que estão competindo, inclusive, no espaço urbano. Então, com certeza nós estamos observando mais, porque houve esse ponto, né, de discrepância de comportamento das pessoas. E agora, acredito que, por conta de um momento onde que todos nós, né, sentamos e refletimos, muitos de nós aprendemos sobre o real valor da aplicação da tecnologia nas cidades, estamos refletindo mais sobre o que existe de tecnologia, né? E como essas tecnologias podem vir para o meio urbano para melhorar a vida das pessoas. E não estou dizendo só de um semáforo inteligente, é de planejamento, de usar carros compartilhados, plataformas mais inteligentes e, inclusive, a questão de você começar a coletar mais informações sobre o trânsito para conseguir fazer um planejamento melhor. Essa, inclusive, é uma característica predominante num assunto muito atual, que é o IoT, né? Internet das Coisas.
Certo.
E essa Internet das Coisas, Gilson, ela disponibiliza o acesso a vários dados da cidade. No meio urbano, na mobilidade, você pode coletar dados de vários pontos da cidade para entender como que é a dinâmica dessas pessoas, em que horas que elas se deslocam, para onde que vai o fluxo, quais são os gargalos, e a partir daí tomar as ações que podem mitigar ou melhorar a vida dessas pessoas no deslocamento, né, do cotidiano. Então, é um ponto de uso da tecnologia. Não estamos falando de colocar um poste, de colocar um semáforo inteligente. Primeiro, um planejamento.
Entendi. Né?
primeiro...
Conhecer a cidade para depois mexer com ela.
Exatamente. Na área de tecnologia, você primeiro faz muito estudo, né? Faz um levantamento de requisitos para você não ter um trabalho no futuro.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar, tem que levantar dados mais precisos para tomar uma decisão mais assertiva. Perfeito, entendi meio que você falou. Mas você é um cara que já trabalhou com muitos projetos, inclusive aqui em Maringá, você tem uma série de projetos e ações fora, né, de Maringá, inclusive no exterior, né, no Brasil, no exterior. Você é um maringaense, né, cara? Você anda como eu ando na cidade, você circula por aí. E de vez em quando, eu calculo que um cara que nem você para assim no sinaleiro, olha a situação assim, de congestionamento e tal, e você fala assim, pô, mas se essa cidade tivesse tal coisa, o que vem na tua cabeça?
O que vem na minha cabeça é, tivesse em muitos pontos, existe a necessidade de implantação realmente de um radar, um sistema de sinalização inteligente, uma integração e monitoramento de 100% do tempo das áreas onde tem gargalo. Nós acabamos de sofrer aí com algumas transformações no contorno, né? Não tem
contorno diferente,
né? O contorno, e aí teve que impedir uma via, e olha o transtorno que é uma única via sendo obstruída, bloqueada, né? Então, a questão de você ter todos esses dados levantados para depois realizar uma ação, ela é imprescindível para o sucesso e, em geral, o mínimo de desconforto possível para a cidade. Eu vejo hoje Maringá como uma vitrine para o mundo, porque não é à toa que Maringá sempre está em evidência nos congressos, em evidência em qualquer discussão que se trata de cidades inteligentes, porque nós aqui no interior de Maringá sabemos que é uma cidade planejada, tem um capital intelectual é muito alto, as pessoas pensam muito a respeito de organização da sociedade, né, a organização da classe de tecnologia, principalmente agora com esse novo momento que nós estamos vivendo, mas ainda existem muitos gargalos a serem, muitas coisas a serem preenchidas. Então, nós temos hoje, Gilson, muita tecnologia, inclusive de Maringá, né, inclusive da Pé Vermelho, que podem ser implementadas aqui e servir de vitrine para o mundo. E ao invés da gente só trazer tecnologia, eu acho que está na hora da gente começar a levar o que a gente produz aqui para fora, principalmente para a América Latina.
Ô, Montanha, fala um pouquinho para mim do que tem sido desenvolvido, porque você também tem desenvolvido várias coisas aqui e fora daqui em relação a isso, né? O que está sendo produzido aqui em Maringá, que é fruto da casa, que a gente pode um dia ver nas ruas e a gente falar assim, pô, que legal, olha, isso aqui é pé vermelho também, né? A tecnologia é pé vermelho.
Olha, para a mobilidade urbana, nós temos aí semáforos inteligentes feitos aqui em Maringá, né, que estão ocupando a segunda maior cidade da Argentina, em Córdoba.
Já olha que legal!
Está tendo bastante sucesso, inclusive com mais pedidos. Existem outras cidades no país que já estão usando tecnologia feita aqui em Maringá. E outra, nós temos um precedente aí do nosso semáforo de vários, de um grupo focal aqui, que foi referência mundial. Você vai em qualquer parte do mundo e você vê essa referência, né, do grupo focal aí com gradual, que o mundo todo conhece. É pé vermelho, feito em Maringá. E isso está acontecendo naturalmente, Gilson. É uma coisa inevitável, porque produtos bons que entram em portfólios internacionais, que são validados lá fora, com certeza devem ser considerados em qualquer entrevista, em qualquer ocasião como essa, para a gente deixar claro que existem muitas tecnologias nossas aqui que estão ganhando espaço lá fora, né?
Inclusive em criação. Montanha, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está meio que na fase final da nossa conversa, mas eu quero aproveitar você um pouquinho no seguinte. Ó. A gente está tendo uma discussão agora sobre planejamento urbano. Né? A gente está tendo uma série de reuniões que estão discutindo o planejamento da cidade, o plano diretor da cidade. Calculo que você está inteirado nisso, está discutindo isso também, você tem, né, uma ligação diretamente com isso. Né? E a gente fala muito de uma cidade que tecnologia não é só... Quando você fala de uma cidade inteligente, não é só tecnologia. Né? Não é só a internet das coisas, não é só um mapa inteligente, é muito mais do que isso. É administrar a cidade de forma inteligente. É, às vezes, fazer mudanças analógicas que faz a cidade ficar muito melhor.
Sim, né? Sim.
Fala um pouquinho aí.
Na verdade, é assim. Olha só, o movimento que o Cordioli acabou de...
Na entrevista anterior. A gente estava na reportagem da Luciana aí.
Isso é perfeito. É observar a infraestrutura, né, do meio público para dar suporte para as novas tecnologias. Né? Hoje, a gente só percebe o valor da internet quando você fica sem conexão. Né? Não é verdade isso?
É verdade.
E a mesma coisa pode acontecer, a gente pode ter um apagão de novas tecnologias. Enquanto tudo está funcionando bem, as pessoas não observam, mas o que a gente precisa fazer para que tudo funcione muito bem é criar essa infraestrutura. Né? E Maringá está trabalhando nessa fase de planejamento e infraestrutura, e eu acredito muito disso, que vai acontecer processos revolucionários aqui em Maringá, principalmente com o advento do 5G. Né? Imagine uma cidade como Maringá, é muito diferente de outras cidades que não têm um ambiente tão planejado, as ruas largas, que não comportam veículos autônomos como nós temos condição de comportar, né? Ou outros tipos de modais robóticos, inclusive, que não é mais ficção científica. Estive participando recentemente de uma reunião onde planos de robôs de delivery já estão sendo discutidos para a cidade brasileira. Então, nós temos que estar preparados para absorver isso e de forma inteligente, absorver gerando capital humano, gerando coesão social, para que a gente desenvolva a tecnologia aqui também e manter o capital intelectual, o capital humano em Maringá. Né? O que a gente tem que fazer é isso.
Para fechar, bem rapidinho, eu queria que você falasse para mim sobre... A gente está falando dos carros, né? Uhum. A gente vai ter aí uma fábrica de carros elétricos em Maringá. Esses dias eu estava num shopping, eu estava saindo do shopping, e eu vi um carro elétrico, cara, sendo mostrado lá. Eu falei, pô, esse negócio está ficando sério, né? Hoje você vê, inclusive, propagandas de carros elétricos junto com os carros a combustão na TV, por exemplo. Né? Então as coisas estão mudando. Mas eu queria falar de uma coisa chamada vontade humana. Você sabe disso. Aquilo que eu chamo vontade política, que a gente fala, né? Uhum. Instituições representativas, poder público, você já conviveu e se relacionou com isso. E empresa, né? Porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou perder o meu segmento, vou perder o meu mercado. Se o mundo ficar, se a cidade ficar muito inteligente, né? O que vai acontecer com o povo? Vamos dar um exemplo bem, bem tolo, talvez, da minha parte. O posto de combustível, a oficina mecânica, ou seja, a minha vida, a concessionária de carro. Eles estão querendo acabar com o carro, vão levar minha empresa à falência. Tem disso, meu querido? Tem disso.
Eu me lembrei agora, me recordei, Justo, de uma entrevista que nós tivemos há muitos anos atrás, quando estava falando nos primórdios da entrada do Uber no mercado.
Isso, eu lembro. Lembro disso.
E era uma discussão.
E o Uber está aí, né, cara? Firme e forte.
Está aí. Eu acredito que convive bem, existe mercado. Olha quantos empregos e quantas famílias hoje não se mantêm, né, por conta do Uber. Então, a tecnologia ela é um motor transformador da sociedade. E o que a gente tem que fazer para se beneficiar, né, desse motor é estar muito atento a essas transformações, né? E sensibilizar o poder público, sensibilizar as associações, sensibilizar as empresas, né? A aderirem a essa tecnologia, não somente com o viés de consumir tecnologia, principalmente importar tecnologia. Nós temos que tropicalizar isso. Nós temos que entender o que acontece de bom lá fora. Ser inteligente é isso. Uhum. Ser uma cidade inteligente é observar. Olha, agora que o nosso 5G, 5, 6 anos, aí a gente vai passar usando o 5G. Lá fora já existe a experiência do 5G. Quais são os benefícios? Quais são os problemas? Quais são os novos negócios que serão criados e que nós podemos já começar a desenvolver aqui, por exemplo, no interior do Paraná, para que quando isso se estabeleça, as pessoas já estejam prontas e não tenho que novamente trazer, importar 100% da tecnologia de fora. Então, ser inteligente, ter uma cidade inteligente é perceba o valor da tecnologia, né, e traga ela para a sua vida de fato. Você tem que entender que o carro elétrico vem, pode ser que daqui a alguns anos eles mudem novamente para hidrogênio e daí você vai assim, ah, eu vou parar, minha empresa vai fechar, porque... Não, a gente tem que se reinventar.
Exato.
O momento é de se reinventar. Né?
Meu caro Montanha, muito, muito, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
Eu conversei com o Alexandre Montanha, ele é presidente do Conselho das Cidades Inteligentes da Associação Brasileira de IoT, da BINC, membro do Conselho de Internet das Coisas e também é empresário no setor da IoT. E obrigado aí a ele, obrigado a você, ouvinte. E daqui a pouquinho a gente volta, 10h27, daqui a pouquinho também tem o repórter CBN. Nós vamos continuar falando de cidades inteligentes.